curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta A Comuna de Paris.
A França é governada pelo imperador Napoleão Bonaparte III e enfrenta uma forte guerra contra a Prússia.
O poderoso exército francês está sendo destroçado pelos alemães.
Enquanto isto,
vários grupos republicanos se formam e se apresentam contra o governo de Napoleão III.
Até que na Batalha de Sedan, o próprio imperador é obrigado a desembainhar seu sabre e entregá-lo ao chefe prussiano.
O professor de história da UFSC, Adriano Duarte, conta melhor como tudo isso aconteceu.
Os exércitos franceses, até então considerados imbatíveis, eles são derrotados pelos exércitos prussianos na famosa Batalha de Sedan. E nessa batalha, o imperador francês, o Napoleão III, é feito prisioneiro.
Aproveitando esta oportunidade, em 4 de setembro de 1870, no Hotel de Ville, um centro famoso por sediar as revoluções urbanas, é proclamada a República. É inegável que a República era melhor que o Império, mas havia vários problemas, inclusive o principal.
Havia fome. Os ratos chegaram a ser comercializados.
Ovos, leite e pão estavam acabando.
Para quem tivesse dinheiro, era possível deliciar-se com carne de elefante, urso e macacos do Zoológico de Paris.
Em pleno inverno, o gás de iluminação das ruas começa a faltar. A cidade de luz fica às escuras.
Durante essa época, é criada a Guarda Nacional, para defender a França, que já tinha o seu exército preso pelos prussianos.
A guarda é formada por operários saídos de suas oficinas para a milícia popular.
A alma da comuna, a instituição que deu o maior sentido à comuna, que foi a alma da comuna propriamente dita, foi a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, nesse momento, era uma espécie de partido político armado.
Como era de se esperar, a Guarda Nacional não consegue reagir à força alemã, tornando assim o armistício inevitável. Mas para os grupos de esquerda, populares, de inspiração jacobina, esta rendição era inaceitável.
Quando a República se rende à Prússia, os parisienses criam o Comitê Central da Guarda Nacional e se rebelam contra o seu governo.
Como todo o poder bélico francês estava na mão de Paris, eles conseguem êxito.
Esse acordo que pôs fim à guerra era um acordo absolutamente humilhante para os franceses de um modo geral. E quando os operários de Paris e a Guarda Nacional tomam conhecimento dessa negociação dos franceses com os prussianos, em outubro de 1870, a Guarda Nacional e os operários de Paris, eles tomam a Câmara Municipal.
O governo francês deposto se transfere para Versalhes. Mas ainda resta uma alternativa: entrar à noite e roubar o armamento parisiense para retomar o poder. E é isto que eles tentam fazer.
Em 18 de março de 1871, as tropas bizonhas governamentais entram sorrateiramente de madrugada e tentam ocupar os bairros altos da Cidade de Luz, onde estão muitos canhões comprados por subscrição popular.
A população da região, que se considerava orgulhosa depositária e guardiã do mais importante arsenal da cidade, cerca os atrapalhados militares gatunos. Mas não há confronto. Os soldados do governo começam a gritar:
Vive a República!
E entregam suas armas.
Seus generais são feitos prisioneiros por suas próprias tropas.
Este episódio é o ato de origem da comuna.
Agora não havia mais volta. Era necessário proclamar a comuna e romper com o governo francês.
O Comitê Central chama eleições para dar legalidade ao novo Estado. No dia 28 de março, 2 dias depois de realizadas as eleições, proclama-se a Comuna de Paris.
O Hotel de Ville estava lotado. Na praça não cabia mais ninguém.
Festejavam todos. Batalhões de guarda, mulheres, crianças, tambores e baionetas. Entre a Marselhesa e a bandeira vermelha, que se agita em grande quantidade junto a umas poucas tricolores. A professora de sociologia da UFSC, Bernadette Aued, fala da inovação que foi a comuna.
Até então, havia algumas experiências isoladas de socialismos utópicos, alguns fracassados e outras que não saíam do papel. Marx já havia lançado o Manifesto Comunista, que é claramente um apelo à união de todos os trabalhadores, não só de alguns trabalhadores, mas de fato, no plano prático, nada disso existia.
O governo Comunardi se comunica com a população através de decretos. Abole o exército, reduz a jornada de trabalho para 10 horas, faz eleições para diretores das fábricas, reforma a educação.
Coisas curiosas nas medidas da comuna, né? Tudo que ela expropria, como por exemplo as casas, como por exemplo as oficinas, ela estabelece uma indenização para os antigos proprietários. Ela simplesmente não toma as coisas.
Segundo Marx, a forma final tinha sido descoberta. Um governo do povo para o povo.
Eles tomam o poder e eles procuram desenvolver uma estratégia de atendimento das necessidades populares.
Mas nem tudo era festa.
O principal problema da comuna era a falta de comando. Enquanto isto, o governo francês organiza e arruma o exército, com a ajuda do governo prussiano.
Ele negociava o retorno de 40 mil, de 80 mil e depois de 100 mil soldados franceses que estavam presos.
Para Versalhes, os comunardes eram bárbaros, fascínoras. Isto justifica os piores atos, como conta o professor Adriano Duarte.
Entre o governo de Versalhes e a Comuna de Paris, havia a contraposição entre dois modos de vida absolutamente diferentes. Daí, por exemplo, que matar civis foi uma coisa comum, fuzilamento sumário, atirar em ambulância. Um e outro, eles na verdade não se viam como duas forças beligerantes rivais. Na verdade, eles se viam como a expressão do que havia de mais execrável na humanidade. Eles se viam, na verdade, como inimigos.
Os exércitos franceses têm grande vantagem e ganham todas as batalhas dos comunardes. Nesta hora, um episódio é marcante. Os maçons, sempre escondidos, tentam negociar. Na Champs-Élysées, um cortejo de milhares de maçons caminha até o fronte de batalha. Com seus brancos estandartes, onde se lê "Amai-vos uns aos outros", eles tentam convencer os maçons de Versalhes a negociar. Um impressionante silêncio espalha-se pela linha de fogo. Mas não passa disso.
O exército de Versalhes entra e arrasa com os civis parisienses.
Os combates são desiguais. Um exército poderoso, muito bem armado, contra um punhado de soldados dispersos, sem comando e sem esperança.
E foi uma guerra absolutamente avassaladora. As tropas do governo, eles perderam 83 oficiais mortos, 430 feridos, 790 soldados mortos. Do lado da comuna houve mais de 30 mil mortos e mais de 38 mil prisioneiros, entre homens, mulheres e crianças.
Os comunardes, em um ato de desespero simbólico, queimam os principais edifícios, inclusive o Hotel do Ville. Sob as luzes sinistras e fantasmagóricas refletidas sobre o Sena, os versalhenses fuzilam sistematicamente os prisioneiros da Guarda Nacional. Um massacre.
No dia 26 de maio de 1871, 70 dias após o começo da comuna, os poucos sobreviventes refugiam-se no cemitério Père Lachaise.
Desarmados, entre túmulos célebres, acabam encurralados em um dos muros, que existe lá até hoje.
Acabou.
O sonho de um lugar igualitário havia acabado na ponta dos fuzis franceses.
Só sobrou o exemplo, que inspirou civilizações do mundo inteiro por muito tempo.
Por que que ela é derrotada? Bom, ela é derrotada primeiro porque talvez não houvesse dentro da comuna uma clareza entre todos os grupos de que ela era composta, de quais deveriam ser os rumos e as medidas para um governo comum, para um governo que colocasse a propriedade coletiva em comum. Segundo, talvez ela tenha sido derrotada porque a inspiração dela, a grande inspiração dela, que eram os blanquistas, que era o grupo majoritário da comuna, era um grupo que olhava para trás, para a Revolução Francesa. Mas a inspiração dos blanquistas era uma inspiração mais do passado do que do futuro. E talvez a terceira e mais decisiva causa da derrota tenha sido a esmagadora superioridade bélica com que o governo de Versalhes pôde fazer uso contra os comunardos. Eram 100 mil soldados.
Por que ela é importante? Porque, de fato, no século XIX foi a primeira grande experiência prática de tomada de poder. Primeira vez que os operários tomam uma cidade.
Os movimentos de proletários, quando eles iam buscar inspiração, a grande inspiração desses movimentos era a Comuna de Paris. Até a Revolução Russa em 1917, a Comuna de Paris de 1871 vai ser a grande inspiração de quase todos os movimentos de esquerda no mundo inteiro. Sejam eles anarquistas, sejam eles comunistas, sejam eles socialistas.
O jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou A Comuna de Paris. Locução, Robson Martins e Adriane Alice Pereira. Produção, Robson Martins. Orientação, Eduardo Medici. Auxílio técnico, Alcides Alves e Rogério Machado, o Rato. Agradecimentos especiais a todos os meus amigos que me ajudaram. Valeu, galera!